Olá, este é um podcast educativo da Universidade Federal da Bahia, na disciplina de nutrição, e vamos abordar o assunto deficiências e toxicidades de vitaminas e minerais, cloro e magnésio. Os minerais, eles não podem ser sintetizados pelo organismo, e por isso eles devem ser obtidos através da alimentação. Não fornecem calorias, mas se encontram no organismo desempenhando diversas funções, como na regulação do metabolismo enzimático, manutenção do metabolismo ácido básico, irritabilidade muscular e pressão osmótica. Facilitam a transferência de compostos pelas membranas celulares e composição de tecidos orgânicos. O cloro é um eletrólito e é o principal ânion do fluido extracelular, essencial para a manutenção do equilíbrio ácido básico do organismo junto com o bicarbonato e o hidrogênio. Ele influencia a osmolaridade sanguínea, urinária, balanço hídrico e volume extracelular, junto com o sódio. As principais fontes de cloro são as frutas, vegetais, sal de cozinha, frutos do mar, leite, carne e ovos. A recomendação é de 2,3 gramas por dia para homens com a idade de 9 a 30 anos. Acima de 30 anos, é recomendado que caia para 1,3 gramas por dia. Para mulheres, a recomendação é de 2,3 gramas por dia, até os 50 anos de idade. Entre 51 e 70 anos, a recomendação de cloro cai para 2, e acima dos 70, para 1,8 gramas por dia. O cloro ele é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal e 99% reabsorvido por via renal. A deficiência é observada em indivíduos com doença renal, falência renal e acidose respiratória crônica. Desequilíbrios no nível de cloreto. Entre as causas das alterações do cloro estão aquelas relacionadas ao sódio, pois estes têm relação estreitas entre si. No entanto, existem alterações no cloro independentes dos níveis de sódio, as quais estão relacionadas com o equilíbrio ácido-básico. A hipercloremia é caracterizada por um excesso de cloreto, principalmente causada por quadros de desidratação grave, falha renal e a hemodiálise. A hipercloremia está associada a um aumento proporcional de sódio e é observada em casos de desidratação, enquanto que não associada a aumentos no nível de sódio é observada em casos de acidose metabólica que resulta na ingestão excessiva ou da excreção reduzida de cloreto. Geralmente, não possuem sintomas até que os níveis subam muito acima do normal. Quando grave, os sinais clínicos estão relacionados com a acidose metabólica que acompanha e pode incluir a hipertensão, desidratação, fraqueza, sede intensa, irritação gastrointestinal, anorexia, perda de peso, letargia e hiperventilação persistente. O diagnóstico inclui avaliações dos níveis sanguíneos de cloreto, pH e dióxido de carbono, além de exames de urina. A terapia ela vai consistir na eliminação da fonte de cloreto, na reidratação e na administração do bicarbonato de sódio. A hipocloremia está caracterizada por uma baixa quantidade de cloreto, que ocorre simultaneamente com outros distúrbios eletrolíticos, especificamente hiponatremia e hipocalemia. É muito mais frequente que ocorra a deficiência de sódio do que de cloro, sendo os sintomas da deficiência de cloro estão intimamente ligados com os sintomas de deficiência de sódio. Casos de hipocloremia com redução simultânea de sódio são observados sobre hidratação. Por outro lado, quando ocorre sem que haja uma redução proporcional na concentração de sódio, está associada à alcalose metabólica ou a compensação de uma acidose respiratória. É possível que a hipocloremia esteja associada a vômitos, perdas induzidas pelo exercício, administração de diuréticos ou bicarbonato de sódio e acidose respiratória crônica. A depleção excessiva do íon cloreto pelas perdas nas secreções gástricas ou por deficiência na dieta podem provocar a alcalose resultante do excesso do bicarbonato, já que o nível adequado de cloreto é parcialmente compensado pelo bicarbonato para manter o equilíbrio. Em uma dieta deficiente em cloreto, a sua excreção na urina é reduzida. Os sinais clínicos de hipocloremia estão relacionados com distúrbios ácidos básicos intercorrentes. O tratamento consiste na administração intravenosa de líquidos ricos em cloreto, como cloreto de sódio, a 0,9 suplementados com cloreto de potássio, se indicado.